preocupada comigo. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza que não está. Nas rodas do PSB, meu nome não é, eu acho que não é mais nem falado.
E quando é que o senhor vai decidir se fica ou sai? Eu acho que não tem mais condições, está insustentável a sua permanência no PSB.
Depois dessa conversa com o presidente, né, do partido, eu acho que ele tem muita coisa para me dizer. Eu também tenho muita coisa para dizer a ele. Mas eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, a população de uma pessoa vai saber.
Quando é que será o...
Está aí o prefeito Léo Bezerra, que conversou conosco sobre esse assunto. Na oportunidade em que também esteve presente, foi o pré-candidato ao cargo de vice-governador na chapa de Cícero Lucena, o Diogo Cunha Lima, que se demonstrou sereno com a ideia do voto cruzado, que foi a ideia trazida por Cícero Lucena agora há pouco, mas adiantou voto em Veneziano e André Gadelha. Vamos ouvi-lo.
Eu vejo isso como um desencontro, é como eu acabei de responder aqui numa pergunta anterior. A política é um ambiente feito de pensamentos diversos, e a gente precisa respeitar esse ambiente político. A gente precisa respeitar o contraditório e respeitar quem pensa diferente da gente. O meu candidato a senador é o senador Veneziano, o senador André Gadelha. Estou trabalhando, defendendo os dois nomes por toda a Paraíba e por todos os lugares que tenho transitado.
Olha, 13:09, 13:09, Bruno Pereira. Na sequência, ainda temos outro, depois do Diogo Cunha Lima, temos outra sonora aqui para a gente fechar e já conversar aqui com o deputado Evásio Bezerra. Foi o Léo na sequência, Bruno?
Também conversou o Dinho, com a nossa equipe, nós conversamos com o Dinho e ele falou em relação à questão do voto para o Senado, que a Arlen vai colocar agora, inclusive, para a gente ouvir dentro do programa. Na verdade, você pode colocar, Dinho, em seguida, porque o Braz, inclusive, conversou nessa oportunidade também com o secretário de Desenvolvimento Urbano, vereador licenciado pelo Republicanos Marmute Cavalcante, que também é vereador, está licenciado, que revela que o partido entende que exista particularidade entre os representantes em relação à questão da chapa e que os membros não são obrigados a seguir o partido na disputa para o governo.
Isso. Nesse caso aí, Marmute foi no mesmo entendimento de Cícero.
Isso.
É isso? Vamos ouvir.
É possível, nossa ligação é muito umbilical, né? Faço parte do partido, não seria diferente estar discutindo o tempo todo com o presidente estadual da legenda, o Nabu Vanderlei, pré-candidato a senador. Hugo Mota, além de ser um dos comandantes do nosso partido, é uma figura pelo qual eu nutro um carinho, uma amizade muito grande. Então, não há o que falar em distanciamento. Nós estamos discutindo, estamos avaliando todos os posicionamentos, mas, de fato, essa questão de discutir o apoio em legendas que não seja aquelas que estão dentro do agrupamento, isso é possível acontecer.
Agora, o presidente Hugo Mota liberou para, inclusive, os secretários da prefeitura, que são do Republicano, no caso o senhor, Marcílio HBE, votarem Cícero Lucena?
Olha, não é que há uma liberação, há um respeito ao posicionamento de cada um. Né? Não há essa intransigência, não há essa ditadura de dizer que tem que ser por aqui e a gente tem que obedecer, caso não, seremos prejudicados. Muito pelo contrário. A gente sabe bem que existem as peculiaridades, existem algumas situações particulares que devem ser respeitadas, né? O que aconteceu já em eleições anteriores não poderia ser diferente nessa. Vocês se lembram bem como foi o cenário da eleição de 2022, como é que o partido se comportou, como é que alguns membros do partido também se comportaram. E nem por conta disso houve um desalinhamento dentro da harmonia que existe dentro dos Republicanos.
Então, faça essa flexibilização, que não há imposição para apoiar Lucas Ribeiro, os senhores podem votar em Nabu Vanderlei, o senhor Marcílio HBE e outros da gestão?
Pode, naturalmente, pode sim, a gente está discutindo, ainda vou sentar com Nabu Vanderlei, ainda vou sentar com o próprio Hugo Mota para definir outros rumos do partido, como iremos nos comportar mais ainda nessa eleição. Uma coisa é ponto pacífico, né? Estamos alinhados com o projeto pelo qual o prefeito Léo Bezerra vem acompanhando, que é a eleição do pré-candidato a governador do estado, Cícero Lucena.
Mas o delegado, ele chegou a conversar com vocês para tentar fechar essa chapa completa ou entende que o Republicanos já está com na boa? André Gadelha, o segundo senador da chapa.
Não, nem o André Gadelha sentou comigo ainda, nem o próprio Veneziano sentou comigo ainda. Né? A gente, há uma sinalização de ter uma conversa, entendeu? Já sinalizaram o interesse de conversar, as portas estão totalmente abertas, né? Vamos conversar, não tenha dúvida nenhuma, mas se houver condição da gente convergir com outros alinhamentos políticos, iremos convergir.
Agora, André Gadelha disse hoje que essa aproximação do Republicanos na base de Léo Bezerra é o famoso canto da sereia. Estão oferecendo emendas e vocês não vão cumprir.
Não, eu desconheço totalmente isso. Desconheço.
Ó, são 13h13, tete a tete do dia.
Tete a tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade.
Conosco agora em estúdio o deputado estadual pelo MDB da Paraíba, Evásio Bezerra. Deputado, como é que tá o senhor? Tudo bem?
Graças a Deus, Bruno, tudo bem. Cumprimentar a você, um abraço aqui no nosso Felipe França, agora de Casa Nova. Um abraço a Fernando Braz, meio baleado hoje, podemos aqui testemunhar. Mas passa, eu também passei por um pesado agora durante o festejo junino lá em Bananeira, muita chuva, aí não há quem escape da gripe. Mas já me coloco à disposição, cumprimentando aqui os nossos internautas e cumprimentando também os telespectadores aqui da TV Arapuã.
Deputado, ainda lá em Ibiara, mas eu acompanhava bastante a imprensa da capital e via os seus embates na Câmara de Vereadores da capital fazendo oposição. O senhor é um cara de oposição, é bastante aguerrido e sem ficar em cima do muro. E aí houve uma mudança de chave também na sua vida, saindo da oposição, da situação ao governo, migrando para a oposição após esse rompimento aí de Cícero Lucena, e o senhor seguiu ali ele politicamente. Como é que tem sido essa mudança lá na Assembleia Legislativa da Paraíba? A diferença entre fazer governo e fazer oposição. Como é que tem sido o deputado Evásio? O senhor está mais ali comedido, mais tranquilo? Está aguardando desdobramento de fatos para dar uma acelerada na oposição?
Eu acho que é uma transição, né? Não deixa de ser uma transição, porque eu fui à oposição apenas na Câmara. Quando cheguei na Assembleia, foi para ser governo. Então foram 8 anos de Ricardo Coutinho, 7 anos e alguns meses do governo João. E você tem que ter a transição. Você não pode, de repente, você faz parte da base do governo, muito embora o governo hoje seja outro, hoje não é mais o governo João. O ciclo João se encerrou. Mas a gente tem que pesar, medir e ter cautela com as coisas. Eu nunca fiz oposição, aquela odienta, a oposição de o quanto pior, melhor, e sair feito uma metralhadora giratória. Até no final do processo, no começo da transição, eu fiz alguns pronunciamentos, não de ataque, de agressão. Agressão à honra, nunca. Agressão à família, jamais. Um ensinamento que recebi dos meus pais e que procurei transmitir isso para Léo, que ele cumpre, graças a Deus, fielmente. Mas é uma transição. Vamos voltar após esse recesso do mês de junho, numa Câmara, Câmara Municipal, passa um filme ali na cabeça da gente e na minha, foi a casa que me deu régua e compasso, tudo e tal, importante na minha vida. Mas na Assembleia, nós temos que aclarar algumas coisas, o tamanho da oposição. Eu ontem tive a alegria de saber que o deputado Anderson Monteiro já firmou e assumiu a parceria com o prefeito Cícero, o que nos coloca numa bancada hoje com 7 parlamentares, com os que são do PL ou da oposição, chegamos aí a talvez 10, 11 deputados, que é um número significativo. E aí vamos ter o período mesmo essencial da eleição. Aí você há de convir que tem a nossa pele que está queimando, cada um vai ter que cuidar de si, mas nós não podemos esquecer o trabalho que nós temos que desempenhar em plenário, fazendo pronunciamentos sobre coisas pontuais de necessidade do Estado. Eu cheguei, me recordo aqui, Bruno, e vendo o seguinte, eu acho que um dos grandes e graves problemas hoje que a Paraíba passa é justamente a nossa rede, a nossa malha asfáltica, altamente comprometida. Se muito,
da manutenção
muito
de estradas,
Não é nem manutenção, algumas têm um prazo de validade vencido, porque tudo na vida tem um prazo de validade, não é, Felipe? Então, eu falo à vontade com você, que eu quero crer que você faça ainda esse percurso durante um bom tempo, durante a semana. Você tem raiz lá em Itapororoca, na região ali. E, Bruno, e não é a partir de agora, não, mas eu já tinha conversado pessoalmente à época, quando estava no agrupamento político com o governador João Azevedo, porque eu quero que Felipe aqui faça o contraponto, Felipe. Foram contratadas uma empresa, ou sei lá quantas, e a rotina era essa. Mamanguape até Alça de Guarabira. A empresa começava a tapar buraco. Pá, pá. Quando chegava, concluía a alça, retornava de novo. Foi assim durante os 7 anos do governo de João. 7 anos e meses. Quer dizer, ali é um asfalto que já está com o prazo de validade vencido. Tinha que ser feito o recapeamento. Eu me recordo, você também, Felipe, você estava lá. Acho que Bruno também, quando o governador João Azevedo fez aquele anúncio de muitos bilhões para investir na Paraíba, ele anunciava, inclusive, uma passagem por fora, lá de Itapororoca, que é um drama nas nossas vidas ali, principalmente no final de semana.
É a rodovia do Abacaxi, é isso?
Aí ele ia fazer a terceira via. Mas acho que nem...
Ah, não é a rodovia do Abacaxi, é o anel viário de Itapororoca.
Fazer um contorno tipo Guarabira, Solânia, Bananeiras, porque é praticamente impossível, é muito ruim passar ali, Bruno. Não é muito sua rota, mas é minha semanalmente. Você passa ali em Itapororoca e para. Veículo de um lado, veículo do outro, quando a gente chega em frente àquele supermercado. Até as motos, em vez de eles botarem encostadinho uma na outra, eles botam no sentido vertical e o trânsito fica um verdadeiro caos. Você se atrasa na viagem, meia hora, 40 minutos, quase uma hora, para você poder passar em Itapororoca. Então, a nossa malha asfáltica ela está muito sofrida em cidades do sertão também. E eu vi que recentemente, eu fiz um processamento até nesse sentido, e o governador fez uma licitação agora para fazer a travessia urbana. A travessia urbana é importante, ninguém pode ser contra, de modo algum. Agora, você faz a travessia urbana no conforto, quando você chega na PB mesmo, aí toma um buraco para cima. Você vê ali aquele trecho entre Guarabira e Gurinhém, está intransitável, Felipe. Eu vou novamente essa semana para Pedro Reis e já sei o que é que eu vou enfrentar do trecho Jacaraú até a BR-101. Ali não dá mais para ficar tapando buraco. Eu passei 8 anos da minha vida indo praticamente toda semana lá no DR, conversar com o Dr. Carlos Pereira, conversar com a equipe técnica, conversar com o Deusdete à época, tentando a operação tapa-buraco, revitalização, mas chega um ponto que você tapa numa semana, Bruno, e com a neblina esburaca tudo de novo. Então ali já tem um prazo de validade vencido. Então o meu questionamento aqui, o meu apelo ao governador Lucas Ribeiro é que a travessia é importante, mas mais importante do que a travessia é a PB. As estradas do Brejo, elas estão praticamente intransitáveis. Tem um pequeno trecho, Felipe, você conhece muito bem, entre Guarabira e Alagoinha, pelo amor de Deus, já morreu
passei
gente
recente
ali.
Recente lá, tá? Realmente
já morreu gente ali.
Complicado.
Então, aí não dá para você entender como é que o governo vai licitar travessia urbana, que foi um instrumento usado, muito bem utilizado, e que, venhamos e convenhamos, consolidou a vitória de João Azevedo nas pequenas cidades. Agora, não dá para você entender e conviver travessia urbana nota 10, quando você chega nas PBs, só buraco. Você livra um pequeno, cai num grande. Acha que livrou do grande, cai num pequeno com profundidade. Se você viajar, principalmente à noite, Bruno, a última vez que eu fui a Pedro Reis, tem uns 15 dias, 15, 20 dias, tinham 3 veículos com os pneus danificados na margem de uma estrada, 10 horas, 11 horas da noite, correndo um risco aí de assalto, de tudo, um risco terrível para a população.
Ô deputado, o senhor fez, nos quase 8 anos de João Azevedo, parte da bancada de sustentação dele na Assembleia Legislativa. A maioria do tempo fez oposição, poucos dias ao governo dele. Com esses quase 90 dias do governo Lucas, dá para ter alguma diferença na tratativa com os deputados, com a maneira como se governa a Paraíba, de Lucas para João? Tem alguma diferença?
Olha, eu não posso falar porque eu não tinha tratativa com o João, porque o acesso era muito difícil.
Mas o senhor era da base, quase 8 anos.
Mas
eu
tô falando. Mas daí? Eu tô
não
dizendo,
foi tomar um cafezinho na granja com ele, despachar?
Eu tô muito raro. Eu tô dando um testemunho aqui que poucos têm coragem, a coragem que eu tenho de dizer. Era muito difícil a relação pessoal e política com o governador. Nós chegávamos a falar rapidamente ali, numa solenidade, marcar audiência. Os deputados não conseguiam marcar audiência com o governador, não.
Não trocava durante, o zap com ele, não? Mandava, tal?
Mandava, eu deixei de mandar durante um determinado tempo, porque passava e ele não respondia. Aí eu digo, não, eu aqui vou respeitar e vou tolerar. Agora, eu vou dar um testemunho aqui, é importante. Eu não sei se é pelo período de campanha, mas aí eu não posso dizer da minha relação com o Lucas, nunca falei com ele, após ele assumir o governo. Mas as informações que eu tenho é de que ele tem um bom tratamento, que responde às mensagens, que atende aos deputados. Isso é um testemunho que eu não posso dar. Eu estou apenas reproduzindo o que eu escuto de outros colegas que dizem que a relação ela é diferente. Eu espero que não seja agora durante o período de campanha, mas com certeza a partir de janeiro a relação é outra, porque o governador vai ser Cícero e a coisa muda radicalmente.
Deputado Evásio, eu vou trazer aqui o meu questionamento em torno do assunto mais recente e uma polêmica que passou a se estabelecer a partir de ontem para hoje, depois de uma declaração do pré-candidato Cícero, fazendo uma análise da possibilidade do voto cruzado na Paraíba, que isso virou uma tendência aqui no estado nessa eleição. E aí, na semana passada, o veneziano trouxe uma fala no sentido contrário, mostrando preocupação no posicionamento do voto na chapa completa e das lideranças políticas em torno de Cícero. Como é que o senhor avalia essa polêmica? Cícero acertou na fala dele ontem? Há uma preocupação com relação à fala de veneziano? Qual o seu entendimento?
Olha, há preocupação, sim, da fala com relação ao senador veneziano. Era bom que nós estivéssemos votando todos de forma fechada, coesa. Agora, existe uma conjuntura. A conjuntura atual não nos permite que assim seja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, tem prefeito do MDB que estão votando publicamente em Lucas Ribeiro. Como alguns também que votam em Cícero, poucos, a verdade é que com a força da caneta, a força do governo, a maioria, obviamente, vai para o governador Lucas Ribeiro. Nós tivemos, aí eu vou ser bem franco aqui, eu vi agora há pouco a entrevista de um grande companheiro que é André Gadelha, e André se dizendo que eu vi só uma parte do trecho, fui ali conversar com o João Gregório, mas eu vi boa parte quando você, Bruno, fez a indagação a André. Nós todos, e eu particularmente, torcia muito para que André viesse compor a nossa nominata de deputado estadual com chances efetivas de engrossar as nossas fileiras, fazendo até mais um deputado. Mas eu mando da minha vida. Quem escolhe os caminhos que deve seguir de André Gadelha é André Gadelha, não sou eu. Se ele sente motivação para ser candidato a senador, perspectiva, uma coisa eu digo, uma coisa é certa. Ele tem competência, ele tem inteligência, é um cara aguerrido, determinado, é um cara que vai para a briga mesmo. Agora, isso tem que ser combinado previamente, né? Tem os interesses de André, que eu reconheço que tem, agora tem os meus também, né? E tem os interesses dos demais deputados que integram hoje a força política de Cícero na Assembleia. Tem Léo, tem que ouvir, como ele disse agora há pouco, tem que ouvir a bancada de sustentação dele lá na Câmara Municipal. Ele tem que ouvir suplentes, ele tem que ouvir amigos e tomar essa decisão, que não é fácil. Como é que nós vamos compreender? Eu nunca escondi, e foi aqui que eu desabafei, você se recorda, estava Luiz Torres aqui na bancada, quando eu desabafei com aquela fala grosseira, desatenciosa comigo, que mexe com o amor próprio das pessoas, porque você pode me chamar de tudo, Bruno. Me chame de tudo, agora você não pode me chamar de incompetente. Você fazer milagre não tem o dom santo de fazer milagre. Eu trabalhei na secretaria com os recursos que me foram aportados pelo governo. Sem cobrar, não tinha nem espaço para cobrar, mas essa história já passou. Eu que nunca votei nenhuma matéria contra o governo, eu disse naquele dia e repito aqui, na minha avaliação, o maior defensor que o governo e que o governador teve na Assembleia durante a gestão de João Azevedo tem nome e tem sobrenome, Adriano Galdino. Mas muitas vezes, Adriano, e você acompanha o trabalho da Assembleia, Adriano chegava, olha, essa matéria aqui, eu peço vênia ao líder do governo, mas eu não vejo prejuízo para o governo e eu vou votar contra o veto, pela derrubada do veto. E foram vários vetos que Adriano muitas vezes comandou, mas não era coisa que implicasse, que atingisse diretamente o governo. Mas não foi o meu caso. Quando o Lila liberava, tudo bem, mas quando não liberava, muitas vezes votávamos eu e Chico Mendes. E de repente, Bruno, é questão de respeito e amor próprio, o cara numa solenidade, cara. Vai lá, troco de quê? Ele ganhou o quê com aquilo? Me diga o que foi que ele ganhou. O que foi que ele ganhou? De me atingir, a minha dignidade. Eu fui um cara que eu lutei, se ele lutou muito para chegar onde ele chegou e onde ele está, eu também lutei. E eu não me sinto, isso é uma falta de respeito, é uma falta de consideração a um cara que foi para a chuva, que foi para o sol, que lutou firmemente, corajosamente, bravamente, defendendo o nome de João Azevedo para governador e também na reeleição. Mas aí ele fez aquilo comigo, aquilo me chocou, me magoou profundamente, pode ter certeza disso, e que tem reflexo com relação ao meu comportamento. Entendo tudo, enxergo com os dois olhos o que ele fez por Léo, principalmente, porque no primeiro mandato, para ser vice-presidente, Léo não queria. A Paraíba é testemunha disso. Foi uma luta para convencer Léo a aceitar. Ele estava muito bem, obrigado, no parlamento. Léo vibrava muito, era o sonho da vida dele, não era ser prefeito não, Bruno. Sonho de Léo era ser vereador de João Pessoa. E aí foi, não diria na marra, mas por toda uma força-tarefa, companheiro de Cício, o resto da história vocês conhecem. Quando foi no processo de reeleição, aí existia aquele fogo amigo, principalmente, eu não sou de minhas palavras, não deixo nada no meio do caminho. Era Tibério Limeira, que queria ou ser vice ou ser candidato a prefeito, que seria, como diz Hebe Camargo, seria uma gracinha, né? Porque não teria musculatura para enfrentar Cício ou qualquer uma outra candidatura, respeitando o seu tamanho e o seu espaço. Eu estou falando aqui de uma forma respeitosa, musculatura para disputar a prefeitura da capital. E aí quem decidiu foi o governador João Azevedo. Mas aí você vem, os acontecimentos de hoje. Quem mais faz oposição a Léo, que é do PSB, é a bancada que é liderada e comandada pelo governador, não é? Você veja a época em que João também foi, Léo, na época em que Léo era vice-prefeito, tentando continuar na chapa com Cício, quem mais atirava nele era Tibério. E o governador permitia tudo isso. A forma abrupta como Léo foi subtraído da presidência do partido. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. O que foi construído. Agora, também ninguém pode esconder o gigante que foi Léo nas campanhas de João, em todas as campanhas. Léo foi um gigante trabalhando aqui em João Pessoa. Então, existe esse quadro hoje altamente complicado. Tem alguns deputados da nossa base, inclusive do nosso partido, que me perdoem aqui, mas é público e notório, a opção de Camila, a opção de Felipe Leitão, que são claras. São claras. Então, não é que você vá se posicionar contra André. Nada contra André. Agora, tudo na vida, Bruno, existem os interesses. Felipe deixou uma outra emissora, veio para cá. Por quê? Porque ele achou que aqui seria mais interessante, mais importante para ele. Então, a candidatura de André, ela foi colocada sem qualquer conversa com nenhum de nós. Eu particularmente, sou muito pequeno. Mas quando a coisa é dialogada, quando a coisa é construída a quatro mãos, eu acho que fica melhor com a responsabilidade de todo mundo. Eu sou fã de carteirinha, sou amigo pessoal de André Gadelha. É um cara altamente competente. Agora, vamos ter que tomar essa decisão logo, logo. E hoje, a decisão que nós vamos acompanhar é a decisão que Léo vai tomar.
Me diga o seguinte, o senhor conhece bem a Câmara de Vereadores de João Pessoa. Me chama a atenção, porque Cícero quase não tinha oposição quando ele estava sentado na cadeira de prefeito. Tinha um ou dois ali fazendo zoada. Depois que houve esse movimento, que ele migrou, saiu do governo, e aí que Léo Bezerra assumiu, hoje você tem 8 vereadores que foram eleitos na base de Cícero Lucena e que hoje estão na base do governo Lucas e fazendo oposição à gestão de Léo Bezerra, seu filho, prefeito de João Pessoa. Como é que o senhor compreende tudo
quem
isso que está acontecendo?
Quem são esses?
A turma que está na base do governo? Sim. Vamos lá.
Não, você tem... não está na base do governo, não. Que faz oposição a Léo.
Não, mas que está na base do governo, que não acompanhou o Cícero Lucena. Você tem Guga Pet, você tem Jailma Carvalho, Elisa Virgínia, você tem Marcos Henrique do PT, que votou em Cícero no segundo turno, Zezinho do Botafogo, Fábio Lopes, Guga Movijampa e Tarcísio Jardim. Esses ou não? Que movimento foi esse? Que eles saíram e foram...
Mas claro, você tem 2 candidaturas ou 3 candidaturas, você tem que fazer a opção por uma. E nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar as opções que eles fizeram. Agora, de alguns nomes que você tem citado aí, eu não vou nem lhe ajudar.
Não, não é nem Fábio Lopes, Fábio Carneiro, desculpa.
Fábio Carneiro. Não, Fábio não, esse... Mas tem tido um tratamento elegante com o Léo, pela relação que eles tiveram. Tem tido um tratamento elegante com o Léo. O próprio Milanês.
Isso.
O Milanês tem umas diferenças com o Cícero.
Mas esse já não votou, né? Esse já foi oposição, já não votou com o Cícero.
Então, isso já era esse oposição. Esse quadro, nós só vamos poder fazer a leitura correta mesmo passada a eleição. Eles tinham que fazer uma opção e fizeram. E daí? Tinham que fazer uma opção. Fizeram a opção por Lucas. Integra a bancada de Lucas. Alguns desses nomes que você elencou, alguns fazem a oposição, principalmente os do PSB.
Os 3 do PSB.
Os 3 não, os 2 não?
É, na verdade, 2 que o terceiro é o Dom que não faz, né? Não
tem... Pois é.
Aí foram eleitos 3, na verdade.
Pois é. Tá certo. Então os 2 do PSB fazem uma oposição mais dura a Léo. Desse elenco que você citou aí, alguns não. Então,
são governo, mas mantém a neutralidade.
Nós temos hoje, não sei quantos dias exatos, mas há bem pertinho de ficarmos a exatos 90 dias. Isso passa como um relâmpago, passa como um raio. Muito embora os candidatos estejam aí em pré-campanha. Depois, passado isso, é que nós vamos fazer a nova leitura da Câmara, dentro de uma tese. Você sabe, eu fui vereador. Ora, é muito melhor você ter o apoio da Prefeitura do que você ter o apoio do governo do Estado.
O voto dele está aqui.
Porque as ações, né? Elas são localizadas, elas são pontuais. É o lixo, é o calçamento de uma rua, é uma drenagem, é uma iluminação, é a construção de uma creche, de uma escola. Então o vereador se elege com os votos de João Pessoa, com os votos da capital. Ele não se elege com os votos do interior. Então é muito melhor você ter o apoio do prefeito do que você ter o apoio do governador. O governador tem uma bancada para se preocupar, o governador tem uma bancada também federal que lhe dá sustentação política e normalmente os vereadores ficam à margem. Eu já passei por esse processo e conheço como ninguém.
É, deputado Evazio, o senhor fez aí uma projeção que é interessante, chama atenção, né? Lembra aí para o futuro que é melhor ter o apoio do prefeito do que do governo para a eleição municipal, não é isso?
Eu acho isso.
E aí eu vou inverter a pergunta, mas dentro desse mesmo sentido, na sua opinião, para Léo, que deverá ir naturalmente para a reeleição em 2028, é melhor ter o apoio de João e João Pessoa ou do Republicanos?
Eu vou responder a sua pergunta com reflexão. Todos nós vivemos, quando eu digo nós, eu vivi enquanto agente político, enquanto deputado, e vocês enquanto comentaristas, que muitas vezes vocês chegam a pautar determinadas ações dos políticos, o que é extremamente importante. Vocês jogam um nome aqui, de repente aquele nome começa a ganhar força e tudo tal, desperta na classe política. Será, Felipe, que na lógica, quando foi em 2022, nós começamos a projetar 24, foi a eleição de prefeito, e projetar 26. Será que em 22, com a projeção para 26, o quadro seria esse de hoje? Hein? Você conversa. Mas a moldura, ela é totalmente diferente do que nós imaginávamos, nós políticos e vocês também, articulistas e comentaristas políticos. Vocês jamais avaliariam que o quadro seria esse. Até porque eu vi e assisti Cícero batendo de frente com o João, defendendo a candidatura de Aguinaldo. Léo não foi, ou Cícero não foi, para o retorno de João na filiação ao PSB lá na Blumenau. Cícero não foi. Eu mesmo relutei com ele para que ele fosse tudo. Pela amizade que ele tinha naquela época, Aguinaldo. Hoje são coisas diferentes. Então, amigo, está sendo gravado aqui, principalmente no meu Instagram. É até salutar depois você reviver e fazer uma leitura daquilo que você pensava e que eu pensava também. Para mim, o desenho em 22, eu projetava outro desenho para 26. Não esse que aí está. Primeiro porque eu não imaginava que Cícero fosse romper com Aguinaldo, que Aguinaldo fosse romper com Cícero, que Cícero tivesse a força, a determinação, a fé, a vontade, a coragem, acima de tudo, de deixar uma prefeitura e passar para disputar um governo nas condições que ele enfrenta e que todos nós sabemos e que ele sabia. Ele sabia efetivamente o que é que ia enfrentar. Só que eu faço aqui um alerta a todos e a todos. É de que a eleição da Paraíba não é diferente de Pernambuco. Pernambuco você tem a polarização de dois candidatos. Quem venceu o primeiro, mesmo por uma margem pequena, tem uma perspectiva grande de vencer o segundo. Na Paraíba ele é diferente. Quando você que é um estudioso, você pode até dar uma dica aqui, nos ajudar, isso é importante, fazer uma leitura do país inteiro. Quer dizer, aonde há polarização e aonde há diversificação de candidaturas e a perspectiva de segundo turno. Porque na Paraíba não tem como Cícero ganhar no primeiro. Vamos ser verdadeiros aqui? Não há como, porque você tem Lucas, que é uma candidatura competitiva, com a máquina do governo. Você tem Cícero, com a história, com a trajetória, com a vontade e com a garra que ele está tendo de enfrentar essa batalha e essa luta. E você tem um cara como Efraim Moraes, que subestima quem quiser, menos eu. Ninguém pode subestimar Efraim. Então você tem três candidaturas efetivamente competitivas e que vamos ter, com toda franqueza e certeza, segundo turno na Paraíba. E aí, dentre os três, para onde for dois, amigo, é meio caminho andado.
Olha, a gente vai pagar um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com a conversa com o deputado estadual pelo partido MDB, Evásio Bezerra, que é o nosso entrevistado. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. O melhor jornalismo. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Atenção João Pessoa, atenção Paraíba, a Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você.
Transmissão digital de última geração,
o melhor sinal,
a maior cobertura,
equipamentos de última geração.
Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! É Copa do Mundo! Arapuã FM já entrou em campo! É música!
música no ataque, promoção no meio de campo, é audiência goleando até nos acréscimos. E o ouvinte? Aqui o ouvinte é craque em pedir música, craque em ganhar prêmios e aumentar o volume do rádio até o vizinho pedir substituição. Arapuã FM. Vibra a concorrência com mais música em campo, tem mais prêmios que cartão amarelo em disputa de Copa. A tristeza a gente chuta pra escanteio. E aqui, o ouvinte faz sempre gol. É gol, 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 gol! Tá vendo aí? O ouvinte vibra com a seleção Arapuã FM. Rádio Arapuã. É sempre gol. E quem faz o gol é você. O melhor ouvinte do mundo. Vai, Brasil!
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Tete a tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade.
São 13h43. Deputado, o senhor está presente, sua maior base eleitoral ainda é o município de João Pessoa. Está presente em alguns municípios com dois prefeitos. Pedro Regis, prefeitura de Pedro Regis, está um apoio da solidariedade de lá, e também o prefeito Garrancho de Princesa Isabel. Depois que o senhor rompeu com o governo do estado, houve investida contra seus prefeitos para tirar esses prefeitos do senhor? Houve isso?
Houve, pesada, pesada mesmo.
O senhor não tem medo não de perder não? Só tem dois.
Hein?
Só tem dois, não tem medo de perder não?
Não, repara bem, eu confio muito numa mulher chamada Michele Ribeiro, que tem dado uma demonstração de firmeza.
Dedicada, Michele.
Bom caráter, uma lutadora, incansável. Pedro Reis hoje, Felipe conhece mais do que você,
isso,
com certeza, se brincar mais do que eu, porque Pedro Reis cresceu demais, se desenvolveu demais, né? E Princesa Isabel da mesma forma. Princesa com Ricardo depois, e agora com Garrancho, Princesa é uma outra cidade. Isso graças às parcerias que nós fizemos, modéstia à parte, eu me dediquei no que eu pude, sou um deputado presente. Distanciei um pouquinho, mas bem pouquinho, mas semana que vem, se Deus quiser, estarei novamente lá em Princesa Isabel. E onde eu tive, viu, Bruno, mais de 4.300 votos. Mais de 4.300 votos. Proporcionalmente, eu obtive mais votos em Princesa do que em João Pessoa, terra onde eu nasci, onde me criei, fui parlamentar por 20 anos, e terra porque eu tenho um carinho do tamanho do mundo e uma gratidão maior. Não há quem possa medir a gratidão que eu tenho a Garrancho, a Ricardo, a todo o nosso agrupamento político, aí leiam-se os vereadores, os secretários, porque existe ali sinceridade, amizade, uma amizade muito forte, uma amizade muito fraterna. E eu tenho hoje, não vamos ser hipócritas aqui, o apoio da principal prefeitura, do maior colégio reduto eleitoral do nosso estado, que é a capital, onde eu nunca deixei de ter menos de a minha menor votação enquanto deputado. Eu quero crer que tenha sido em torno de 7 mil e poucos votos, tendo a oposição à prefeitura de João Pessoa na época de cartaz. Eu consegui naquela época mais de quase 8 mil votos. E em sendo governo, em 22, eu obtive quase 12 mil votos. E agora, uma perspectiva de aumentar em função da força, da popularidade, da vontade de fazer, a vontade que Léo tem de fazer uma grande gestão, vocês não imaginam. Léo está determinado, ele está envolvido muito com a gestão, muitas vezes até deixando um pouquinho de lado a parte política. Aqui ali o Léo tem que cuidar aqui de papai, porque o negócio não é brincadeira não, é sério. E de Cícero também, mas ele sabe dosar as coisas e honrará com toda honestidade do mundo e competência e compromisso que ele e que nós assumimos com o prefeito Cícero. Mas a pressão, Bruno, respondendo objetivamente...
Teve um que cedeu, de Cuitegi.
Foi esse...
Guilherme, né?
Foi esse cedeu. E eu tenho dito a ele, mandado alguns recados para ele. Eu cheguei a conversar com ele logo depois, porque não é só você desleixar não, amigo. Você tem que sentar e alinhar as coisas. Você vota em quem você quer. Não é isso, Bruno?
Isso.
Você não escolhe quem você quer?
Liberdade, cada
mas
um.
Você tem que sentar e, ó, vamos ver aqui, eu vou deixar de votar em você e determinadas coisas você tem que acertar, tem que recompor. Não pode ser assim, você vota em outro, ele está votando em galego. Mas eu aproveito aqui as ondas fortes e potentes, primeiro para dizer de que eu serei votado e bem votado em Cuitagi.
O senhor tirou 600 votos lá, foi?
Foi. É, 600 votos, eu tenho lá um grupo já formado, tenho feito algumas incursões lá por Cuitagi e eu vou ser votado.
Então, Guilherme não retornou para o senhor, não entrou em contato?
Não, eu falei com ele lá no posto, diga, amigo, tudo bem, você faz uma opção, minha conversa com ele foram exatos 7 minutos, mas de lá para cá ele não me ligou mais, eu espero que ligue, porque nós precisamos sentar e
ele
conversar.
Ele ficou devendo alguma coisa ao senhor? Do ponto
o senhor
de
cumpriu
vista de
tudo
ajuda,
direitinho com ele, com o Guilherme?
Olha, só que você tem uma ideia, aí eu não tenho como, né? Eu só 800 mil eu coloquei, 800 mil reais eu coloquei no primeiro ano da sua gestão. Eu não estou falando para trás, não, que aí nós tínhamos parceria, ele votava em mim, eu votava nele, retribuía. Agora eu votei nele, ajudei. Só de emenda eu coloquei 800 mil, consegui salvar a de 1 milhão que eu tinha colocado para lá. Eu havia colocado 1 milhão de reais. Consegui ainda tirar e colocar para outro município, porque tem que ser assim. Então eu espero que a gente tem que sair. Eu, na minha vida, eu sempre deixei as parcerias, mas olhando para a pessoa de cabeça erguida. Eu faço a minha opção, agora de cabeça erguida, olhando nos olhos. Eu espero que seja assim com relação a você, Guilherme. Saia por cima. É muito melhor para mim, é muito melhor para você.
Então, ele está em falta ainda em algo com o senhor.
Ele sabe.
Quer dizer que o senhor tomou conhecimento pela imprensa, foi desse rompimento?
Não, a esposa dele, doutora Isis, me passou uma mensagem, dizendo que estava numa posição muito desconfortável, que não estava bem, e que não tinha como votar em mim se eu tinha outra preferência para o governo. Até aí está tudo bem, está tudo em ordem, não há nenhum problema com relação a isso. Agora, não há quem apague os benefícios que levei de ônibus, de carro pequeno, de ginásio construído na zona rural, de ginásio construído na zona urbana, através de emendas e através da nossa ação, inclusive o que está indo agora para Cuitagi. Eu tenho um vídeo aqui, a internet é bom por causa disso, onde eu saía da audiência com ele, com o governador, eu pedi para ele até ampliar a pauta de solicitações ao governador, contribuí e ajudei para isso. Agora não tem nenhum problema, nenhum. Você vota em quem você quer. Agora você tem que sentar e sair por cima. Meu amigo, eu não pude honrar esse compromisso aqui com você. Vamos fazer assim, eu vou lhe compensar, vou lhe arranjar um vereador em tal canto e tudo e tal, e resolve. Mas nem isso. De lá para cá, nenhum contato, zero. E ele apoia hoje o meu colega, o deputado Galego Souza. Agora, eu estou e vou ficar com um grupo bastante coeso, determinado. Não tem nenhum vereador, mas são amigos fraternos que vão me dar, se Deus quiser, uma boa votação lá na cidade de Cuitagi.
Deputado, o senhor recebeu, o Duval Ferreira, vereador, confirmou que deixa aí Dr. Jacques, a pré-candidatura de Dr. Jacques, e oficializa apoio à sua pré-candidatura. Confirmado agora, em definitivo, tem mais novidades, tem mais vereadores que devem esse movimento?
Eu não posso confirmar isso. O que eu confirmo é que o deputado, o vereador Duval Ferreira, com quem tem um laço de amizades antiquíssimo, né? Ele tem 10 mandatos, para não ficar lá na do 8, 10 e tal, são 10 mandatos.
40
de anos. 10 mandatos. Não, eu acho que teve uma eleição que foram 8 anos, foram 6 anos o mandato. Então ele tem 42 anos de mandato, com muita competência. E ao que eu soube, ele disse que vai me ajudar numa determinada área da cidade, e que vai ajudar o Dr. Jacques em outra área. É a informação que eu tenho, e eu tenho um compromisso, sim, é com a verdade.
Deputado, como é que o senhor tem acompanhado esses primeiros dias da gestão do prefeito Léo Bezerra, que, por sinal, é o seu filho? Como é que ele recebeu a administração de Cícero Lucena aqui em João Pessoa? Inclusive, o senhor já tocou algumas vezes sobre as questões das dificuldades enfrentadas nesse início de gestão. Como é que tem sido governar João Pessoa desse início para tomar ciência e tomar pé de tudo que é o município de João Pessoa?
Olha, você sabe que não é segredo para ninguém a relação Cícero e Léo, relação pessoal e relação política. Léo participava de todas as reuniões, conhece ou conhecia muito bem a gestão, mas outra coisa é você sentar na cadeira e saber que você é o responsável dali para frente por tudo. E aí você tem as questões da saúde. Saúde, Bruno, saúde é muito complicado. Saúde, você, isso desde a época eu fui secretário também, aí eu falo de cátedra mesmo. O secretário de saúde de João Pessoa não é secretário de saúde de João Pessoa. João Pessoa tem aproximadamente 800 mil habitantes, mas tem 1.400.000 cartão SUS. O que é isso? Algumas pessoas que vêm lá do sertão, do interior e tudo tal, eles chegam aqui, botam o endereço de uma pessoa daqui, tira o cartão SUS e é atendido na rede municipal como se pessoas fosse, que não é, né? E alguém paga essa conta, e quem paga essa conta é João Pessoa. O ex-prefeito Cícero sempre dizia e reafirma hoje, e disse aqui nesse microfone que eu ouvi a última vez que ela aqui esteve, que era a parte solidária, a parte de contribuição da capital a essas pessoas que vêm para cá para tratamento com câncer, que vêm para cá para fazer hemodiálise, enfim. E você sabe que a saúde ela é muito cara, extremamente cara. E é muito mais conveniente para o prefeito comprar uma van, comprar uma ambulância ou ganhar ambulâncias, em vez de contratar o médico, contratar o enfermeiro, contratar técnico de enfermagem e o pessoal da burocracia, até o pessoal de limpeza. É muito mais conveniente e politicamente mais rentável, vamos assim dizer, colocar o paciente numa van, mandar para cá, para uma casa de apoio, com todo conforto, dar uma volta ali na orla, o cara muitas vezes nem conhece a capital, e fica muito grato ao vereador, muito grato ao prefeito, porque veio para a capital, conheceu Tambaú, conheceu toda a nossa orla, conheceu a capital do estado, e ainda veio cuidar da sua saúde. E quem paga essa conta é a prefeitura de João Pessoa, a duras penas, não é fácil, porque você chegando em qualquer UPA hoje, lá não vão perguntar de onde você é, não. O atendimento ele é prestado. Você chega no Trauminha, que é um hospital porta aberta, pode ir lá agora, você vai ver a quantidade de ambulâncias. Todos são acolhidos com dignidade e com respeito. E aí isso complica muito. Nós tivemos o problema, que não foi crise do lixo, porque não foi um problema ali pontual, como a Cajepa tem aí, problemas pontuais. Rompe uma tubulação, tem que fazer o conserto e tudo, isso é uma crise, isso é um problema pontual. Duas empresas, uma quebrou, não é segredo para ninguém, uma quebrou. E aí tivemos o acúmulo de lixo. Mas Léo, eu inclusive participei dessa conversa lá, Léo foi de uma energia que eu até me surpreendi com a imperiosidade dele. Ele olhou para o dono da empresa e disse, amiga, aqui é o seguinte, não tem meio termo. Eu quero que você diga se há condição de restabelecer ou não, porque eu não quero romper o contrato, até porque nós estamos no final. E ali se criaria, Bruno, um problema terrível para Léo. Duas empresas, uma fazendo a coleta e o trabalho perfeito, e recebendo R$190 por tonelada. Se você olhar, e você pode pesquisar isso, a tonelada em outras cidades aqui do entorno, e até de outros estados, de outras cidades e de outras capitais, você vai ver que o custo da tonelada ele é muito maior, quase o dobro do que a prefeitura de João Pessoa chega a pagar hoje. Se ele faz ali um contrato emergencial, o que é que ia ocorrer, Bruno? É que fazia um contrato emergencial, tirando a empresa que está deficitária, e aí outra empresa ia chegar, mas prefeito, você vai pagar a R$190 a tonelada aqui para mim, estou fazendo um serviço perfeito, e vai pagar 220, 230, 240, 260 a essa outra empresa. Seria mais um problema que o prefeito Léo enfrentaria. Então eles encontraram, e o cara da empresa demonstrou sensibilidade, compromisso, querendo honrar com o contrato, que isso acaba com ele, Bruno. Você sabe que um problema aqui, ele reflete no país inteiro. E esses caras, eles são grandes empresários que procuram, dia a dia, ganhar licitações e prestar o serviço. Uma falha aqui é praticamente um tiro de misericórdia na testa de um empreiteiro desse e de uma empresa. Graças a Deus foi restabelecido e o processo licitatório está em curso e acompanhado pessoalmente por Léo, que conversa diariamente, várias vezes por dia, com o superintendente da Enlu, de modo que nós haveremos de convir de que a coisa foi estabilizada, muito embora a nossa cultura é terrível. Ontem mesmo eu vim aqui na Pedro I, antes do Colégio Pio X, quando eu olho no pé de uma mangueira daquelas, uma quantidade enorme de lixo e de podra, porque mistura, são duas coisas diferentes. é o lixo domiciliar, né? E a poda. Tudo aí, a pessoa vê a poda, de repente pega um saquinho de lixo e joga ali em cima. É altamente complicado isso. Mas graças a Deus a coisa tem se estabilizado. Foi um problema que Léo enfrentou o seu primeiro grande desafio. E as enchentes também, aqui com as chuvas que vêm a ocorrer. Eu vi, inclusive, Bruno, um comentário seu, que é uma coisa antiquíssima e que é um problema crônico de João Pessoa. Primeiro é a impermeabilização do solo. Se você não, se você coloca calçamento, se você coloca o asfalto, você impermeabiliza, a água não tem como infiltrar, isso complica muito. Aí vem lixo em galeria, um problema crucial que nós temos aqui, muito antigo, que é da estação ferroviária.
Problema histórico aqui, né?
O outro,
tem um tratado quanto isso é histórico para a cidade.
É verdade. E outro é que, agora todo mundo diz, se eu perguntar a Felipe, ele vai acertar. Mas na época vocês erraram aqui e hoje todos acertam. Quando eu pergunto qual é a maior avenida de João Pessoa...
Eu aprendi com o senhor que é a 230.
Isso, 230.
É o senhor que me disse.
E aí é terrível aquilo ali. É uma luta. Eu não aguentei, não. Eu saí, eu morava em Camboinha. Disse, eu não aguento mais a BR-230, não. Porque você, para assumir um compromisso... Porque não é só a BR, não. É a parte interna do Bessa contamina tudo, Felipe. Aí você pega até... Água Fria, Bancários, Centro Administrativo, Cristo. É um pandemônio. É a gente rezar muito, porque eles estão também tecnicamente empatados, eu sempre digo isso, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro fez dois viadutos, uma parte com o Exército, uma parte com a iniciativa privada, e Lula, até o final do seu mandato, eu quero crer que ele venha concluir também o segundo viaduto. E uma obra extremamente atrasada, sofrível e que... tem um reflexo enorme no trânsito complicado da nossa cidade.
É, agradecer aqui aos tantos amigos que estão acompanhando o nosso programa, que são muitos, né? Abraçando meu amigo Joseito Medeiros, está acompanhando a gente agora, mandando um grande abraço.
Gosto do filho lá em Manguape, viu, Bruno?
Joseito, um abraço para você, meu irmão, para toda a sua família. Está mandando uma mensagem aqui para a Evásio, já vou falar aqui assim que finalizar. Evásio, obrigado pela sua presença conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bom?
Tá, obrigado, Bruno, e aguardar aqui com ansiedade enorme, eu que gosto, né, do confronto, que vocês promovam debates.
Primeiro apenas... debate para governo da Paraíba será aqui conosco na Arapuã.
É, mas faça com os deputados também.
Rapaz, como é que a gente vai chamar todos? O princípio da proporcionalidade,
vocês vão,
né?
Porque alguns nem querem, né?
Tem alguns não, nem sabem
alguns
falar.
Não passam nem perto da tribuna, tem um que é da tua região lá.
Ixi,
quando ele chega no plenário, eu penso que é um deputado novo. Nunca passou nem perto da tribuna.
É Eduardo Brito?
Não, não sei quem é.
Mas da sua região.
Nunca passa nem perto da... Nunca passou nem perto da tribuna. Nunca vi.
Vixe, Maria.
Então, você vai chamar alguns para o debate, eles não vão querer vir. Alguns, eu tô gripado, eu tô doente, eu tô viajando. Mas outros querem. Me inclua nesse rolo.
Senhor, como
querem.
Opositor, topa um debate com qualquer governo?
Sem problema.
Topa um debate desafio, toca um debate com o líder do governo, Chico
Mendes.
Vou
tremer muito, mas topa.
Maria, com o Wilson tá Filho.
Na hora.
Eduardo Carneiro.
Também.
Deputado.
Eduardo. A gente podia começar eu e Eduardo.
Né? Dava bom. Tem aquele quadro Se Vira nos 30, mas em 10 segundos, de 0 a 10, o posicionamento de Léo é prego batido e ponta virada para o Senado? Na sua opinião, pelo que o senhor conhece, seu filho?
Vai ter dois candidatos.
Não, eu digo, é página virada no sentido de não apoiar mais João? Na sua opinião?
Não, não. Na minha concepção, sim. Na dele, não.
Ainda tem avaliação.
Quem te abraça é João Corujinha também, o vereador de João Pessoa.
Esse é uma potência que nos apoia também. Um dos grandes apoios que recebi na minha vida. Esse cara teve 3 mil votos. Né,
ele vai pedir o seu voto para a presidência da Câmara. O senhor vai apoiar ele? Vai falar com o Léo?
Vamos discutir na hora certa, mas ele foi um grande companheiro. É, inclusive me ajudou na minha eleição de 2018. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, um carinho, um respeito do tamanho do mundo. O João Corujinho.
Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.
Ô, Bruno, deixa eu só fazer aqui um registro rapidinho, mandar um abraço aqui pra minha esposa Eveline, hoje fazendo 16 anos de casados, viu, João? Viu, Bruno? Não pode esquecer.
Ligar o microfone
e esquecer. Bodas de Turmalina, viu? Aí no
Ladagem. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa. A Copa do Mundo está aqui.
FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
É de João Pessoa, é da Paraíba. Que orgulho danado que é.
55 anos de trabalho.
Com Serpa e Engé. Presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver, Conserva e Engé, é o lugar que eu vou morar.
Conserva e Engé, há 55 anos, construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar.
Conserva e Engé.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil.
Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
O ouvinte Arapuã?
O melhor!
O melhor!
O melhor ouvinte do mundo!
Análises, análises, de perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Amistel e Vila Sítio São João apresentam.
Você não vê.
Batista Lima.
Esse coração.
Mastruz com Leite.
Enquanto estou em algum lugar, eu não posso ficar com você.
E Braças do Forró. É o Brasil no ritmo do forró. Sábado, 4 de julho, na Vila Sítio São João. Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Campina Grande, Banco do Nordeste, Rede Compras, Nívia, Governo do Estado da Paraíba e Santa Helena.
Você chegou na hora certa. Vim te convocar pro Liquida João Pessoa.
Liquida, a melhor jogada.
A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. Pagando na maquininha Cielo, suas chances triplicam. Você concorre a um Citroën 0km, 5 TVs de 75 polegadas e 5 vales compra de R$2.000. Bora? Liquida João Pessoa e região metropolitana. A festa é boa, o desconto é melhor. Realização CDL João Pessoa.
Eu escuto Arapuã FM também na internet. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda!
Arapuã!
Arapuã! Começa agora na Arapuã FM! Arapuã. Uma hora de música sem parar. Hora mais Arapuã. Uma hora de música sem parar.
Olá, gente! Boa tarde a você, boa tarde, olha só, gente, 2:06 agora, né? 2:06 agora, gente, 2:06, então, começa agora a sua melhor companhia para animar o restante do seu dia, é o nosso encontro da tarde aqui na Arapuã FM, a rádio que bota pra moer. Até às 5 da tarde, o compromisso é um só. Música boa e diversão o tempo todo, sem parada. Se você está no trabalho, no trânsito ou relaxando em casa, aumenta o som, porque a partir de agora a vibe é outra. Vamos lá! Pra começar com eles, Péricles, Ana Castela, Simplesmente Acontece. Boa tarde. Hoje tem carrinho cheio de compras no valor de 500.
Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falei.